No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Pará lidera risco de desmatamento na Amazônia em 2024. Rio Negro continua subindo em Manaus. Secretaria de Saúde promove mutirão de cirurgias no Amazonas. E a organização Sapopema é reconhecida como entidade de utilidade pública.
Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia.
O Rio Negro continua subindo na capital amazonense. Só nos primeiros 10 dias de janeiro, o rio subiu 1,14 m. Até a última sexta-feira, o nível do rio estava em quase 20 metros. No ano passado, Manaus enfrentou a pior seca em mais de 120 anos de medição do rio. O problema isolou comunidades rurais, fechou escolas e mudou a paisagem da cidade. Agora, com a subida das águas, a seca tem se amenizado no estado. Em média, o rio tem subido 11 centímetros por dia e a previsão é que as águas continuem subindo ao longo dos próximos meses. Com o processo da cheia já em curso, a capital voltou a receber navios da temporada de cruzeiros. Em Itacoatiara, o rio Amazonas ficou em 6,75 metros neste domingo. Em Coari, o Solimões alcançou 12,70 metros. Já em Tabatinga, as águas do Solimões estão em 9 metros. A chuva que cai nas regiões do Alto Solimões e Alto Rio Negro podem ser as responsáveis pela subida das águas. No entanto, há uma previsão de que as tempestades sejam menores neste ano. Isso porque o Amazonas está vivendo os efeitos do El Niño, que causa o aquecimento do Atlântico Tropical Norte e eleva as temperaturas. A previsão, inclusive, é que o fenômeno só termine em abril do próximo ano. Com informações do G1 Amazonas. E o Ministério Público Federal acionou a Justiça para garantir oferta de educação específica a indígenas de Belterra, no oeste do Pará. O órgão requer tomada de medidas urgentes para a criação e reconhecimento de escolas indígenas das TIs Bragança, Marituba e Munduruku, Taquara. Daniela Pantoja traz as informações.
Com o objetivo de zelar pelo direito à educação especial aos povos indígenas, o Ministério Público Federal, o MPF, entrou com ação e pedido de tutela de urgência para que o município de Belterra, no Pará, faça adequações estruturais imediatas de regularização da situação das escolas indígenas locais. A medida busca evitar a continuidade de quadro generalizado de compatibilidade com os preceitos legais que garantem o ensino escolar diferenciado e de qualidade aos povos originários, além do pagamento de indenização a título de danos morais coletivos às comunidades das terras indígenas, as TIs, Bragança Marituba e Munduruku Taquara. A ação civil pública foi instaurada após o MPF se esforçar para resolver a situação a partir de tratativas extrajudiciais com o município paraense, que, segundo o órgão, apresenta resistência injustificada em reconhecer e cadastrar as instituições localizadas nas TIs como escolas indígenas. A omissão em efetivar o direito à educação diferenciada de qualidade às comunidades indígenas, na avaliação do órgão ministerial, tem o potencial de impedir o acesso às políticas públicas e recursos específicos, além de caracterizar política racista que induz a invisibilidade dos povos originários. Em abril de 2023, o Ministério Público recomendou à Secretaria de Educação e à Prefeitura de Belterra que tomassem providências urgentes para o reconhecimento formal das escolas como educandários indígenas. O órgão destacou a necessidade de um ensino cultural com notório saber, direitos étnicos e territoriais e outros que fossem essenciais para a reafirmação da identidade dos povos. Ainda solicitou a participação ativa da comunidade indígena na gestão democrática das escolas, o oferecimento de condições de infraestrutura adequadas e o regular fornecimento de merenda e transporte escolar. Na ação civil pública, o MPF destaca que o sucateamento das três escolas das TIs de Bragança, Marituba e Munduruku Taquara tem prejudicado as comunidades. A ação também destaca a precariedade na participação das comunidades no processo de construção, formação e decisão sobre educação escolar, que contraria as diretrizes previstas na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. A falta de infraestrutura física é um dos pontos mais preocupantes. Na aldeia Marituba, os alunos frequentam as escolas em espaço improvisado, uma vez que o edifício onde funciona a escola corre risco de desmoronamento. Já em Bragança, rachaduras e problemas elétricos dificultam a permanência dos alunos no prédio. O transporte escolar disponibilizado após recomendação do MBF não presta serviço em todas as comunidades próximas, o que impede a participação de muitos alunos nas atividades escolares e contribui para a evasão escolar. Outras violações também estão relacionadas à prestação de serviço de internet incapaz de suprir a demanda escolar, a merenda fornecida em quantidade insuficiente e a mistura de alunos em diferentes níveis de aprendizado em uma mesma turma. O MPF pede a concessão de tutela de urgência para que o município altere o sistema de ensino das escolas nas TIs Munduruku Taquara e Bragança Marituba, caracterizando-as como educandário indígenas, que inclua as disciplinas de língua materna Munduruku e ensino cultural como obrigatórias na grade curricular das escolas, com início de oferta para o ano letivo de 2024, que forneça formalmente profissionais para atuar como professores nessas disciplinas, sob o mesmo regime jurídico do magistério comum, abstendo-se de exigir formação formal específica para a contratação dos professores e de quebrar o vínculo no meio do ano ou em um ano, a fim de evitar fraude ao direito de férias. O município também deve apresentar, em até 30 dias, plano de reestruturação educacional escolar indígena municipal, cujo conteúdo garanta instalações físicas e equipamentos adequados nas escolas indígenas de Belterra, materiais didáticos apropriados, internet de qualidade, merenda escolar suficiente, supervisão pedagógica permanente, gestão democrática e participativa, executando fielmente esse planejamento, o que será fiscalizado pelo MPF, Justiça, comunidades indígenas, além de apresentar relatórios trimestrais sobre a execução. Todos os pedidos incluem pena diária de 10 mil em caso de descumprimento. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma equipe do Departamento Escolar Indígena promoveu levantamento em São João da Baliza, em Roraima, para a construção de uma nova escola. Cerca de 80 alunos são atendidos de maneira improvisada. A reportagem é de Felipe Gustavo.
Uma equipe do Departamento de Educação Escolar Indígena da Secretaria de Educação e Desporto esteve no município de São João da Baliza, em visita à comunidade indígena Anauá, onde reside o povo Waiwai. Na região está localizada a Escola Estadual Indígena Anauá. O objetivo principal da visita foi realizar levantamentos e análise diária para a construção de uma nova escola do estado na comunidade, que hoje atende improvisadamente cerca de 80 alunos da região. Atualmente, Roraima possui 266 escolas estaduais indígenas. Destas, 8 foram reformadas ou revitalizadas e 10 estão com obras em andamento. O diretor do DEI, professor Leonardo Pereira, disse que o diálogo com as lideranças indígenas é importante para uma educação de qualidade.
Nós estivemos lá para levar a informação, socializar com a liderança local da comunidade, Tuxaua, diretor da escola, coordenador pedagógico do centro regional, a construção do prédio escolar lá nessa comunidade. Então, a participação da equipe da SED, ela foi importante e continuará sendo importante nessas visitas técnicas, porque dá o direcionamento, conversa com a liderança, arruma com a liderança local para que não tenha problemas quando o pessoal for trabalhar.
Ainda segundo o diretor, a participação da equipe da SED no local foi importante, porque as ações poderão ser direcionadas para atender a realidade e a tradição da comunidade local. A responsabilidade pela obra é da Secretaria de Infraestrutura. Os engenheiros da empresa que fará a construção fizeram uma nova medição do terreno da escola, que terá aproximadamente 50 por 50 metros quadrados. O engenheiro Elias Câmara enfatizou a necessidade de criar ambientes seguros e propícios ao aprendizado, respeitando a diversidade da região e a responsabilidade de se investir em infraestrutura nas comunidades indígenas.
Bom, agora a gente vai partir para fazer a planta abaixo da escola, para atender todas as necessidades, né? Inclusive a parte poliesportiva, e vai submeter a secretaria para aprovação. Aí, após a aprovação, a gente vai iniciar a mobilização para poder iniciar a adequação.
Durante esta semana, as equipes da SED e SENF realizaram visitas técnicas em escolas estaduais indígenas localizadas no município de Uiramutã. A ação também visa a reforma e a ampliação de prédios escolares.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Pará lidera risco de desmatamento na Amazônia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o estado do Pará está liderando o risco de desmatamento na Amazônia em 2024. Estudo com inteligência artificial aponta que o estado pode perder mais de 3.400 quilômetros quadrados de floresta este ano. Os detalhes com o Guedes de Costa.
Uma análise realizada pela plataforma de inteligência artificial a Previsia do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Amazon aponta que o estado do Pará corre o risco de desmatar um pouco mais de 3.438 quilômetros quadrados em 2024. O estudo, que utiliza imagens de satélite para identificar áreas com alto risco de desmatamento, apontou que cerca de 5 mil quilômetros quadrados da Amazônia estão sob risco médio, alto ou muito alto de devastação até julho de 2024. Ao todo, são estimados 8.959 quilômetros quadrados ameaçados na Amazônia entre julho de 2023 e agosto deste ano. Ainda de acordo com a plataforma, entre os estados, o maior desafio para evitar o desmatamento deve ser o do Pará, que concentra 38% das florestas ameaçadas. Mato Grosso e Amazonas completam o top 3, com 17% e 16% de áreas sob risco, respectivamente, como explica Carlos Souza Júnior, coordenador técnico da plataforma.
Quando a gente olha os estados, o estado do Pará é o estado que tem o maior risco de desmatamento para 2024, segundo a Previsia, com 34% desse risco, seguido pelo Amazonas e Mato Grosso, que tem 19% do risco de desmatamento. Então, são os três estados que mais têm a chance de contribuir com o desmatamento em 2024, se não houver ações de controle e prevenção de desmatamento ao longo dos próximos meses. É preciso agir agora para evitar desmatamento e não fechar esse calendário com essa previsão, que ainda é muito ruim.
Entre os 10 municípios com os maiores territórios sob risco, metade também fica em solo paraense. E a maioria fica no sudoeste do estado, como destaca o coordenador da Previsia.
Dos 10 municípios que estão no topo do ranking de risco de desmatamento, 5 estão no estado do Pará. Nós temos São Félix do Xingu e Altamira, no Pará, Pacajá também, Itaituba. Então, são municípios que estão no top 10 do ranking de risco. O Amazonas vem com dois municípios, Apuí e Lábrea. E Colniza, no Mato Grosso, também está nessa lista de top 10 do risco de desmatamento em 2024. Então é possível atuar nesses municípios que são mais críticos para evitar desmatamento e, com isso, fazer com que essa previsão não se concretize.
Ainda em relação às áreas protegidas, também fica no Pará a situação mais crítica. Das 20 terras indígenas e unidades de conservação com as maiores áreas sob risco de derrubada, 15 ficam em solo paraense. Das 10 unidades de conservação com as maiores áreas sob risco, 7 também ficam em solo paraense, incluindo o abrigo da quarta maior árvore do mundo, que é o caso da floresta estadual, a Flota do Paru, no norte do estado. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agricultores familiares podem acessar editais de chamada pública para fornecer produtos regionais para a merenda escolar no Careiro. Os editais encerram em datas diferenciadas. Confira com Anderleia Oliveira.
Além do edital de chamada pública para a agricultura familiar, está em aberto o edital específico para a compra de produtos dos povos indígenas e quilombolas. Os editais possuem data diferenciada para encerramento das inscrições. O edital 9, que se refere aos povos indígenas e quilombolas, encerram inscrições no dia 29 de janeiro. E o edital 10, direcionado à agricultura familiar, encerra em 9 de fevereiro. A coordenadora do Núcleo de Apoio a Programas da Economia Solidária, Vivian Montefusco, enfatiza que a compra dos itens é possível devido recursos do Programa Nacional da Merenda Escolar.
Porque nós recebemos um recurso, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, para compra de alimentos escolar, né, para o aluno. Então, desse recurso é destinado 30% para aquisição de gêneros da agricultura familiar. E nós abrimos dois editais.
Sobre as inscrições, a coordenadora explica.
As inscrições, elas iniciaram no dia 29 de novembro. As entregas, elas podem ocorrer tanto na capital, na sede da SEDUC, como ela pode ocorrer na coordenadoria regional do município. A gente está fazendo também uma parceria com o IDAM local para que ele possa auxiliar nessas inscrições.
Para maiores esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 92 99482 7050. As inscrições ocorrerão de forma virtual com envio de documentações pelo e-mail naper@seduc.net. Da Rádio Castanho FM no Cariri, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Secretaria de Saúde do Amazonas fez neste final de semana um mutirão de cirurgias de catarata na zona norte de Manaus. O objetivo é reduzir a fila de espera por esse tipo de cirurgia. Acompanhe com Yuri Bezerra.
A Secretaria de Estado de Saúde realizou nesse fim de semana um mutirão de cirurgias de cataratas na Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes. O procedimento dura em torno de 15 a 20 minutos e depois tem um processo de recuperação. A ação tem como objetivo atender mais de 400 pacientes que aguardam o procedimento via Sistema Nacional de Regulação, o SISREG, como explica o titular da pasta, Anuar Samadi.
A cirurgia de catarata, em geral oftalmologia, mas sobretudo catarata, é um dos maiores problemas do SUS no Brasil. Então, dependendo do estado, é a campeã em tempo, o maior tempo de espera. Então, é que tem a fila maior desse tipo de cirurgia.
O mutirão recebeu investimentos estaduais liberados pelo governador do Amazonas a partir de uma emenda parlamentar do deputado estadual delegado Péricles, no valor de R$500 mil. Segundo o secretário de Saúde, as ações devem continuar ao longo do mês de janeiro com o objetivo de reduzir a fila de espera.
Nós vamos lançar mais mutirões dessas especialidades, quarta e quinta, né? Nós temos um mutirão de atendimento de consultas, que vão ser cerca de 5 mil atendimentos no Vasco Vasques. E temos também, esse mês, mais um mutirão de hérnia vesícula. Vão operar cerca de 550 pacientes de hérnia de vesícula. O Ministério da Saúde tem nos ajudado com aumento de teto MAC, com aumento de recurso financeiro e de atenção aqui para o estado.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia.
A organização Sapopema é reconhecida como entidade de utilidade pública do estado do Pará. A instituição atua há mais de 20 anos no acompanhamento de comunidades tradicionais, populações indígenas, quilombolas, pescadoras, ribeirinhas e agricultores familiares de Santarém e região. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Com mais de 20 anos de atuação em Santarém e região, a organização Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, a Sapopema, foi reconhecida como entidade de utilidade pública do estado do Pará através da Lei nº 10.345, de 8 de dezembro de 2023. De autoria de Maria do Carmo, deputada estadual, a lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Pará, ALEPA, e sancionada pelo governador Welder Barbalho, com decreto publicado na última semana no Diário Oficial do Estado, habilitando assim a organização a receber incentivos na forma de legislação. Fundada em 2002 por professores, alunos e funcionários da Universidade Federal do Pará, UFPA Campus de Santarém, a Sapopema atua juntamente às comunidades tradicionais, populações indígenas, quilombolas, pescadoras, ribeirinhas e agricultores familiares, no sentido de fortalecer a governança territorial por meio do manejo sustentável de recursos da sociobiodiversidade na Amazônia. E essa forte atuação, através de pesquisas, acompanhamentos e monitoramentos nos territórios pesqueiros, tem uma importante relevância para a sociedade e também tem pautado o governo estadual para que assim as políticas públicas sejam efetivadas, como destaca Maria do Carmo, deputada estadual e autora da lei.
O governador sancionou uma lei da minha autoria que reconhece a Sapopema, que é uma instituição ambiental e de pesca nossa aí de Santarém, uma ONG muito importante que tem feito um trabalho de extrema importância, inclusive agora, quando nós vivenciamos Essa extrema seca, a Sapopema foi uma das instituições que pautaram o governo do estado para que as políticas públicas fossem feitas e também enviou muitas informações que serviu de base para muitas decisões que foram tomadas pelo governo do estado. E agora a Sapopema é reconhecida como uma instituição, uma entidade de utilidade pública, o que significa que agora pode fazer captação de recursos também perante o governo do estado.
Brandi Cleia Lopes, coordenadora da Sapopema, ressalta que esse reconhecimento é um importante mecanismo para fortalecer as ações da instituição na região, somando esforços ao poder público.
A Sapopema vem atuando na região do Baixo Amazonas desde 2002, com o intuito de promover a conservação do meio ambiente, do manejo sustentável dos recursos naturais, garantindo assim a melhoria da qualidade de vida das populações que vivem dentro da Amazônia brasileira. Esse trabalho ele tem sido desenvolvido ao longo dos anos. Nós recebemos a informação, né, da aprovação da lei na Alepa, da lei número 10.345, que reconhece a nossa entidade como de utilidade pública dentro do estado do Pará. Isso para nós é muito gratificante, demonstrando quanto nós temos contribuído com as populações que vivem dentro da Amazônia, de modo especial daquelas que estão dentro do estado do Pará. Então, a nossa gratidão a todo o esforço da nossa equipe e gratidão à Alepa por esse reconhecimento tão valioso para a nossa instituição.
A Sapopema conta ainda com diversos parceiros institucionais, como as organizações representativas de base, entidades públicas, organizações não governamentais, instituições de ensino e pesquisa. Além de ações de pesquisa, as atividades de fortalecimento do manejo do pirarucu na região do Baixo Amazonas, ordenamento pesqueiro, acordos de pesca, implementação de sistema de água, a organização também realizou formação de repórteres comunitários e projetos de ciência cidadã. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
Os Yanomami, um ano depois. Faz exatamente um ano que foi revelado ao mundo a tragédia humanitária que atingiu o povo indígena Yanomami. Essa tragédia não se deu por causas naturais. A Polícia Federal apura a possibilidade de crime de genocídio por integrantes do governo federal passado. O que assusta hoje é saber que há garimpos que foram reativados após operações das Forças Armadas, da Polícia Federal e do IBAMA. Não deveria ser assim. Quando do debate sobre a inconstitucional lei do marco temporal, os arautos dessa tese chegaram a proclamar que, pelo menos as terras indígenas que se encontram na faixa de fronteira, mereciam uma intervenção constante das Forças Armadas. Pois bem, a terra indígena Yanomami é uma delas. Porém, o que se viu neste ano é que as organizações criminosas com ramificações em países vizinhos voltaram a ingressar no Brasil para a extração ilegal de ouro, desafiando nossas forças armadas. A conclusão parece lógica. Os que defendem limitações dos indígenas sobre suas terras, em verdade, não estão preocupados com a segurança nacional nem com respeito aos direitos indígenas. Se estivessem preocupados com a segurança nacional, já teriam denunciado a extração de ouro na terra indígena Yanomami, mesmo após as operações realizadas no primeiro semestre do ano passado. Agiu bem o governo federal ao estabelecer ação permanente na área neste início de ano. Não é possível que o Brasil possa perder a guerra contra o garimpo ilegal, que tanto prejuízo social, ambiental e econômico traz aos brasileiros e brasileiras. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.882 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yuri Bezerra, Anderlé Oliveira, Felipe Gustavo, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.